Neste agendamento, a Iniciativa Liberal aceitou o arrastamento de 3 diplomas adicionais, os quais agradecemos. Iremos votar favoravelmente o projeto de lei do CDS, que é de teor igual ao nosso e que aproveita bem este ensejo de alterar o seu voto aqui há um mês. Iremos votar, no entanto, contra a iniciativa do PAN, porque tenta salvar o artigo 6º, pelos motivos que já expliquei, não é possível fazê-lo, e contra a proposta do PS, que pretende densificar, como agora se diz, a questão dos verificadores de factos, na verdade apenas consegue enterrar-se ainda mais em contradições. Porque quanto mais nos quer convencer que o Estado não vai interferir na verificação de factos, mais se nota a marca da presença desse mesmo Estado. Com o agravante de que os critérios definidos pelo Estado para uma entidade verificadora registada pelo Estado possa ser apoiada pelo Estado, significarem que há apenas uma entidade que cumpre esses requisitos. E logo por azar, o fundador dessa entidade única, exclusivamente dedicada à verificação de factos, o Polígrafo, já veio publicamente dizer que recusa desempenhar esse papel nessas condições e que irá manter, lá está, a sua independência. Senhor Presidente, senhores deputados, esperamos que o debate que se segue seja construtivo e que seja uma ocasião para clarificar as posições e as responsabilidades de todas as forças políticas neste hemiciclo. Essa ocasião é hoje e não depois do verão, como ouvi hoje se parecer ser a intenção do PSD, que se tiver dúvidas sobre esta legislação, não honrará a memória dos seus militantes que tanto se bateram pela liberdade de expressão neste país. Até porque, se hoje se escuta aqui a liberdade de expressão, a verdade é que se multiplicam os sinais de que outras liberdades também não estão de boa saúde. Porque é preocupante assistir ao enraizamento da chamada cultura de cancelamento, uma forma autoritária, arrogante e contraproducente de calar os adversários políticos. É revelador ver a facilidade com que em Portugal, durante os últimos 18 meses da pandemia, se banalizou o recurso ao estado de emergência e se adotaram medidas restritivas da liberdade tão arbitrárias quanto ineficazes. E é ainda mais triste verificar, agora que o vírus se torna endémico, a resistência em programar o rápido levantamento dessas medidas. Precisamos todos de desconfinar, de voltar a viver e a fazer o que mais gostamos, a bem do país, da economia e da nossa sanidade mental. É hora de voltar a fazer uso da nossa liberdade, exercendo a nossa responsabilidade. A Iniciativa Liberal estará sempre na primeira linha de defesa de todas as liberdades individuais. Essa defesa será, por vezes, difícil e longa, mas o primeiro passo que hoje podemos dar em conjunto é fácil e é óbvio. Comecemos hoje pela defesa da liberdade de expressão, comecemos hoje por revogar o artigo 6º. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 2 pedidos de esclarecimento do Grupo Parlamentar do PS e do PCP. Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa e depois o Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, depois de o ouvir, fiquei na dúvida se leu ou compreendeu o artigo 6º da Carta ou se deixou aqui levar por uma onda de desinformação parlamentar. Bem, todos reconhecem, e penso que o Sr. Deputado também o deverá reconhecer, que a propagação de informação deliberadamente falsa, enganadora à velocidade da luz é um perigo, uma ameaça à nossa democracia e também à paz social. Li e reli o artigo 6º e confesso que não vejo ali qualquer pingo de censura ou de institucionalização de censura, tal como não existe em relação à legislação que defende, por exemplo, o mercado de desinformação ou de informações enganosas, ou que defende a nossa segurança de narrativas que incitem ao terrorismo. Ou, parafraseando o Sr. Presidente da República, pode-se achar que a redação é mais bem escrita ou mais mal escrita, mais feliz ou infeliz, mas censura não. E aqui, fim de citação. Agora, só quem ignora o que é desinformação e o que é também o fact-checking poderia afirmar, como o Sr. Deputado aqui o fez à exaustão, que este artigo abre a porta à censura. E vamos ver aquilo que ele nos diz, ponto por ponto. Bem, em primeiro lugar, define o que é desinformação, adotando um conceito operacional que é aquele que é usado na União Europeia e que exclui expressamente, ao contrário do que o Sr. Deputado aqui afirmou, as opiniões, erros nas prestações de informação, a sátira ou a paródia. Permite, em segundo lugar, o direito de queixa à ERC, que é, apesar de tudo, uma entidade independente. Tal como hoje qualquer cidadão tem um direito de queixa à ERC quando se depara perante uma notícia estampada num jornal periódico em papel que seja enganosa ou errónea. E, portanto, aqui também não há grande novidade. E, por fim, reconhece que o fact-checking, ou a verificação de dados, é uma atividade útil no combate à desinformação, pelo que deve ser apoiada e credibilizada. E agora, quem é que faz esta verificação de factos? O Estado? Não, expressamente está dito, que é precisamente a comunicação social que se quer livre numa sociedade democrática. E quem é que atribui os tais selos de garantia? É o Estado? Não, são entidades privadas com estatuto de utilidade pública. Portanto, só quem não leu este artigo é que pode afirmar com tanta veemência que abre a porta à censura. E, para terminar, eu gostaria só de lhe colocar duas questões. Reconhece ou não que a desinformação é hoje uma ameaça à nossa democracia? E, se sim, então qual é a solução que o Sr. Deputado propõe? É eliminar a única norma que nos protege contra esta ameaça ou é ficar tudo na mesma? Afinal, o que é que o Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo propõe para lutar contra a desinformação, que é reconhecidamente uma grande ameaça, não só à nossa democracia, mas, em minha opinião, também à paz social?
Muito obrigado. Eu não perguntei há pouco como é que o Sr. Deputado pretendia responder, uma a uma, faz favor. Sr. Deputado,
muito obrigado, Sr. Presidente. E muito obrigado, Sr. Deputado Constância Urbano de Sousa. Já não é a primeira vez que o PS me manda estudar, ou ler melhor, ou ver se percebi. Vou passar por cima do que está aí implicado, mas devo dizer-lhe que uma coisa tenho a certeza, não ouviu o que eu disse. Não ouviu, não. Porque senão, quando diz que o que está disposto na proposta que o PS apresentou exclui as opiniões políticas, peço-lhe que leia onde é que isso diz. Não está lá em lado nenhum. Fala em sátira, fala em erros involuntários, fala em humor, não fala em opiniões políticas. E é lá, e aliás, como disse ali da tribuna, é escandaloso que o Plano Europeu mencione especificamente que opiniões partidárias claramente identificadas não estão abrangidas pela definição e que o projeto do PS exclui isso. Mas, em vários debates públicos que tive com o deputado José Magalhães, pai desta iniciativa, desafiei-o concretamente a dizer se alguém vier propor que seja parte da definição de desinformação as opiniões políticas, aceita ou não. Ainda hoje estou à espera de resposta. Portanto, senhora deputada, essa é a primeira coisa que lhe queria dizer. A segunda é concordar consigo com a importância dos verificadores de factos, que apareceram sem que o Governo tivesse que intervir, que existem sem o apoio do Governo, que não precisam de selos de qualidade, que em nenhum lado daqueles vários países que eu citei ali existem selos de qualidade atribuídos oficiosa ou oficialmente. Em nenhum lado. E funcionam. Têm todo um papel, têm um papel importantíssimo. Não precisam da tutela do Estado para existir. E é esse o ponto. E depois pergunta-me se a desinformação é um problema. É óbvio que é um problema, mas é um problema que não nasce com o digital. E a forma como se intensifica no digital é particularmente preocupante, exatamente nas matérias com as quais o Plano Europeu se ocupava. As matérias de ameaça à segurança interna e aos processos democráticos dos Estados-membros. As ameaças externas de larga escala de propaganda por Estados soberanos. E é ler o Plano Europeu com atenção e perceber que a preocupação é de grandes ataques e campanhas contra a democracia interna dos Estados-membros e não sobre os direitos e liberdades de expressão dos cidadãos dentro dos Estados-membros. E, portanto, a solução é fazermos como fizemos até aqui, a educarmos as pessoas para que saberem distinguir a verdade da mentira. É dar-lhes as ferramentas, não só intelectuais, mas também formais, de conseguir distinguir uma das outras. Não é tutelar com verdades oficiais e dar a uma entidade estatal qualquer o poder de decidir o que é ou não é verdadeiro. Isso não é possível de contemplar numa democracia saudável e é isso que nós não queremos que se passe em Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe, do Grupo Parlamentar do PCP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, queria dizer que podemos não concordar com tudo o que disse na sua intervenção, mas nós concordamos com o fundamento da iniciativa que aqui traz. E, aliás, quando digo que podemos não concordar com tudo, é que quer nos parecer que será exagerado dizer que, por força desta lei 27/2021, estão criados mecanismos sucessórios do Estado. Não vamos até aí, porque, aliás, a discussão sobre os mecanismos sucessórios teria muito que se lhe dissesse, porque nós sabemos que existem mecanismos sucessórios informais, designadamente por via do poder económico que controla os grandes órgãos de comunicação social. E, portanto, a censura não é o exclusivo do Estado. Mas o Estado não deve exercer censura. E nisso estamos de acordo. Nós podemos discordar sobre o papel do Estado na sociedade, mas concordamos em que o papel do Estado não deve ser este. Não deve ser este que consta do artigo 6º da Lei 27 de 2001. E aí, o Sr. Deputado fez justiça ao PCP, eu quero fazer justiça, de facto, à Iniciativa Liberal, que no debate da generalidade chamou a atenção precisamente para este aspecto. Não faz parte da primeira comissão e, portanto, não teve oportunidade, como o PCP, de votar contra o artigo 6º quando da votação na especialidade, deixando clara a nossa oposição e mais, e dissemos nesse momento que a aprovação desse artigo 6º faria com que o PCP não votasse favoravelmente em votação final global esta Carta dos Direitos Humanos na Era Digital, e assim fizemos, e também entendemos o voto de abstenção da Iniciativa Liberal de uma forma semelhante, ou seja, porque de facto esta lei não é apenas isso, mas de facto este artigo 6º é grave e do nosso ponto de vista não deveria ter passado. Mas, Sr. Deputado, a questão que lhe queria colocar é que se compartilha connosco uma perplexidade. E essa perplexidade é a demora da opinião publicada relativamente à gravidade deste artigo 6º, porque este processo legislativo durou meses na Assembleia da República. Houve mais de uma dezena e meia de entidades que se pronunciaram sobre esta iniciativa legislativa, sobre este projeto de lei. A questão foi debatida na primeira comissão, onde o PCP expressou o seu voto contra o artigo 6º. Houve votação final global, houve a promulgação pelo Presidente da República, e só no momento em que a lei já estava publicada em Diário da República em vigor é que se levantou o facto de um clamor na comunicação social, na opinião publicada, que fez com que até partidos que votaram a favor do artigo 6º venham agora propor a sua revogação. E, portanto, para nós foi com perplexidade que assistimos a esta, não é lentidão, é este acordar fora de horas por parte da generalidade da comunicação social portuguesa e da opinião publicada. E gostaria de saber como é que o Sr. Deputado também, que leitura é que faz desta lentidão na reação a algo que, de facto, é negativo, e sobre isso eu depois pronunciar-me-ei quando da intervenção que farei daqui a pouco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado João Catarino Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe, pela sua questão e pelo facto de não partir do princípio que eu não tinha lido ou entendido a legislação. E, aliás, como recorda, esta reação ao retardador veio, de facto, um bocadinho desfasada do início da discussão, mas veio com um grande volume, tudo gente, certamente, não soube ler nem interpretar a lei que hoje aqui discutimos. Não consigo explicar porque é que demora tanto tempo. O tempo mediático nem sempre é o tempo político que nós gostaríamos que fosse, e se calhar a pandemia também tem esse condão de desviar as atenções daquilo que pode ser verdadeiramente importante. Mas o que é fundamental reconhecer é que agora temos a oportunidade de corrigir esse tiro. Os numerosíssimos argumentos e opiniões que foram sendo publicadas sobre os riscos que encerra esta legislação e concretamente este artigo 6º não podem ser ignorados. Não são de pessoas paranoicas, não são de pessoas que acham que atrás de cada esquina está uma maquinação maquiavélica. São pessoas que pensaram o suficiente nesta matéria e reconhecem que, quando se trata de liberdades individuais, o problema é começar. É entreabrir a porta, é começar na rampa descendente que permite depois todo o género de abusos. E a noção de que Portugal é um país que precisa de mais escrutínio e não menos, precisa de mais opiniões conflituantes e não menos, precisa de menos respeitinho e não mais, tudo isso está por trás da proposta que nós aqui hoje trazemos e que fico contente de saber que o PCP vai acompanhar, de revogar este artigo 6º.
Muito obrigado, Sr. Deputado. para apresentar o projeto de lei do PS e para participar no debate. Tem a palavra o Sr. Deputado.